Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Seja muito bem-vindo à Renascença. É o início da nossa tarde de sexta-feira. Eu sou a Sónia Santos, estou consigo até às 5. Nas notícias, o Vítor Mesquita. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde, Sónia.
Quais são os destaques?
Está aprovada a redução das taxas do IRS até o oitavo escalão, um alívio de 348 milhões em relação ao aprovado pelo anterior governo. Famílias das vítimas do MECO vão recorrer para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
O Jornal da Uma na Renascença, edição de Vítor Mesquita.
O Primeiro-Ministro acaba de explicar a proposta do Governo de redução do IRS. Vão baixar as taxas em 8 escalões e, somando às medidas já do orçamento socialista, no total o alívio para os trabalhadores é de 1.539 milhões de euros. No final do Conselho de Ministros, Manuela Pires, boa tarde. Luís Montenegro quis explicar as novidades.
Sim, boa tarde. E afinal de contas são 348 milhões de euros o impacto das medidas aprovadas esta manhã pelo Governo, a proposta de redução do IRS com a redução nas taxas até ao oitavo escalão. Só o último escalão não terá redução nas taxas. Isto porque o Primeiro-Ministro diz que, segundo as contas que são feitas agora pelo atual Ministro das Finanças, o impacto da redução da proposta do Governo Socialista, portanto, do Orçamento de Estado que está nesta altura em vigor, não é os 1.300 milhões, mas apenas 1.191 milhões. Feitas as contas, a fatia que cabe a este governo são apenas de 348 milhões de euros na redução dos impostos. Por exemplo, no segundo e no terceiro escalão, a redução agregada é superior a 3%, diz o governo que é um alívio mais alto do que o que prometiam na campanha. Entre o quarto e o sexto escalão, 3%, depois no sétimo e no oitavo escalão, para quem tem rendimentos mais elevados, há uma redução menor de 0,5%. A medida foi aprovada em Conselho de Ministros, que durou 2 horas, e depois foi Luís Montenegro, como já ontem tinha dito em Bruxelas, que veio densificar, que veio explicar a proposta do Governo.
Baixam todas as taxas face a 2023, como tinha sido prometido, e também baixam todas as taxas face àquilo que está em vigor no Orçamento do Estado para 2024. Esta diminuição é estimada pelo Governo, tem um valor global que perfaz face a 2023 uma redução de 1.539 milhões de euros.
Que prefaz esse valor, mas a fatia que cabe a este governo são 340 milhões de euros. A proposta é matéria fiscal, tem que ser discutida no Parlamento e aprovada pelos deputados. A discussão está já agendada para a próxima semana, quarta-feira. Luís Montenegro desafiou os partidos a aprovarem este diploma para que entre em vigor o mais rapidamente possível. Anunciou também que vai ter retroativos a janeiro, portanto todos os rendimentos do trabalho deste ano vão seguir já este valor destas taxas reduzidas.
A reportagem de Manuela Pires no final do Conselho de Ministros, numa conferência de imprensa na qual Luís Montenegro explicou a proposta do Governo de redução do IRS. O Conselho de Ministros aprovou ainda o Código de Conduta do 24º Governo Constitucional, no qual são introduzidas alterações, é ampliado o âmbito de aplicação, criado um canal de denúncia, também um plano de prevenção de riscos. O objetivo é promover maior responsabilidade e transparência na governação pública. Se prevê abastecer o depósito do carro, saiba que na próxima semana o gasóleo deverá descer 2 cêntimos por litro. Em sentido contrário, a gasolina deverá subir 1 cêntimo. É o que apontam as previsões do Automóvel Clube de Portugal. O advogado que representa as famílias dos 6 alunos da Universidade Lusófona que morreram na Praia do Meco em 2013 vai avançar com uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. À Renascença, Vítor Parente Ribeiro lembra que aquele tribunal já condenou o Estado português por falhas na investigação ao caso. Recordo que o Supremo Tribunal de Justiça recusou o pedido de indenização às famílias dos jovens e confirmou a absolvição da entidade gestora da Lusófona e também do antigo Dux. Divulgação de dados de ativistas russos, o julgamento do pedido da Câmara de Lisboa de impugnação à multa de 1,25 milhões de euros foi adiado para 16 de maio, às 10 da manhã. A juíza a quem foi atribuído o julgamento recorreu para o Supremo Tribunal Administrativo de um pedido de escusa do caso devido a relações pessoais com o representante de uma das partes que um tribunal de segunda instância tinha recusado.
E, Vítor, nesta sexta-feira, a Renascença lança o olhar sobre a realidade das pessoas com menos de 50 anos diagnosticadas com cancro. Algo que, enfim, ganhou novo mediatismo depois do anúncio da princesa de Gales, Kate Middleton, que após uma temporada sem exposição pública revelou estar a fazer precisamente tratamentos para uma doença oncológica. No entanto, em Portugal, o número de diagnósticos em pessoas na mesma faixa etária está também a crescer, não é?
Sim, pelo menos é isso que revelam os números de alguns centros de tratamento do cancro. E sendo uma doença normalmente relacionada com a população mais idosa, há uma desvalorização dos sintomas e da história familiar que os jovens apresentam. É o que demonstra a história do professor de Biologia Ricardo Ferreira, que vamos conhecer agora num trabalho do jornalista João Carlos Malta.
Os sinais de alerta estavam lá para Ricardo Ferreira. Três casos mortais de cancro no aparelho digestivo na família paterna. O professor de Biologia sabia que estava em risco, mas os médicos que foi encontrando desvalorizaram. Ele sempre demonstrou ser saudável. Não havia indícios, até que aos 47 anos chegou o diagnóstico. Ao início, nada parecia real.
Não era verdade. Não aceitei. Dizia sim, tinha recebido isso, mas era como se não tivesse acontecido nada. Na verdade, me pergunto, eu não senti quase nada.
Foram precisas 24 horas para voltar a ter os pés assentes na terra.
O dia a seguir é que foi realmente difícil, não é? No dia a seguir, tomei mesmo consciência que tinha um problema que não ia desaparecer, assim tão rapidamente, não é? Que teria que enfrentar, e também tomei consciência da minha mortalidade.
O cancro é considerado tendencialmente uma doença de pessoas mais velhas. Isso faz com que todos, inclusivamente os médicos, desvalorizem os sintomas dos mais jovens, explica a diretora do Serviço de Oncologia do IPO de Lisboa, Teresa Vaz.
Há uma certa desvalorização mesmo entre os cuidados de saúde, não é? Porque, na prática, se uma pessoa diz, eu tenho aqui uma coisa na mama, a mãe não se conhece ninguém, aliás, em relação ao cancro de mama é terrível, porque apenas se valorizava até há pouco tempo os casos do lado da família e da mãe.
Cristina Pereirinha, a viver a terceira recidiva do cancro da mama triplo negativo, está a enfrentar uma nova intervenção cirúrgica. Sempre foi saudável e ativa, e por isso foi ainda mais difícil pôr um travão numa vida que sempre foi vivida prego a fundo.
Eu, como tinha tanta saúde, era tão saudável, trabalhava imenso, tinha a minha vida profissional e pessoal muito preenchida. Nunca pensei que pudesse, de alguma forma, ter alguma questão de saúde pendente.
O cancro é uma doença que muitas vezes parece aleatória. Não faltam pessoas que sentem ter feito tudo certo e têm o resultado errado. Teresa Vaz, diretora do Serviço de Oncologia do IPO, descreve o que está na base deste sentimento.
As pessoas chegam lá e dizem, eu tenho 35 anos, fiz tudo bem. Eu não tomei a pílula porque achava que me podia fazer mal e não sei o quê. Faço exercício, tenho um peso adequado, tenho uma dieta adequada, fiz as vacinas todas. Isso é um dos pedidos, mesmo sem critérios outros. Tem que ser a genética. Eu tenho que ter uma alteração genética que me provocou isto. E depois, às vezes, a genética também não explica.
A especialista relata como se tenta desmontar a ideia de que não importa o estilo de vida que se tem e os cuidados com a saúde.
Há pessoas que estão em fim de vida e ainda não aceitam porque fizeram tudo bem. E é um desafio, porque parte do nosso papel é levar as pessoas a aceitar. E o que nós tentamos dizer é, olha, fez tudo bem. E isso não é mau. É bom. Claro que nós não conseguimos explicar tudo. A ciência não explica tudo.
Os casos de cancro em pessoas com menos de 50 anos está a aumentar em Portugal e em todo o mundo. Estima-se que as mulheres sejam as mais afetadas pela especial prevalência do cancro da mama e dos cancros ginecológicos.
Um trabalho do jornalista João Carlos Malta, que está em destaque em rr.pt. Depois das 23 horas, passa a versão alargada na edição da noite da Renascença. Tempo ainda para o habitual espaço de comentário de Francisco Sarsfield Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Vítor.
Esta sexta-feira avalia a retaliação de Israel ao ataque do Irão.
Sim, Recordo que no passado fim de semana, Israel conseguiu impedir que centenas de drones e mísseis lançados pelo Irão atingissem os alvos. Ao longo desta semana surgiram notícias de que Israel iria retaliar contra o Irão, mas demorou a retaliação que está agora a acontecer. Uma fonte diplomática aponta para uma ação limitada da parte do Irão, uma ação sem consequências humanas nem grandes danos causados, ou seja, o que corresponde aos apelos para contenção. Entretanto, não abrandaram os bombardeamentos israelitas na faixa de Gaza, provocando mortos e feridos, incluindo muitas crianças e mulheres. Na faixa de Gaza, as pessoas não conseguem fugir aos bombardeamentos israelitas. Correm de norte para sul e de sul para norte, sem conseguir escapar. Israel diz que ataca o Hamas na estreita faixa de Gaza, mas não parece preocupar-se com a morte de inúmeros civis inocentes.
Obrigado, Francisco. Bom fim de semana.
Obrigado.
Sónia, fica por aqui a edição da 1 da tarde.
Até às 2.